Futebol terá a sua festa, o Campeonato das Nações, a partir deste final de semana. São 24 equipas divididas em 6 grupos que disputam a taça de 7 milhões de dólares, que agora é detida pelo Senegal. Desta feita, o campeonato tem a participação de 4 países de expressão portuguesa no continente africano: Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau e Moçambique. Hoje, neste África, agora para lá do CAN, que oportunidades estão por detrás do evento. Damos o pontapé de saída. É o África Agora aqui na Voz da América, até o apito final daqui a 30 minutos. Boa tarde e bem-vindo ao África Agora aqui na Voz da América, comigo, Amancio Miguel. Transmitimos o nosso programa a partir de Washington, D.C. Hoje é sexta-feira, 12 de janeiro de 2024. E hoje o nosso convidado é António Fumo, analista desportivo, antigo jogador de futebol. Ele é de Moçambique. Com António Fumo vamos falar de futebol. O que será o evento que vai decorrer em Abidjan, a capital da Costa de Marfim? Que oportunidades estão por detrás? Como vai o futebol africano? Que possibilidades terão os PALOPs neste evento? Em Abidjan, na Costa do Marfim, já está o Álvaro Lugero Andrade, que vai acompanhar o CAN, olhando particularmente para a participação dos países africanos de língua portuguesa.
Há 2 dias do início do Campeonato Africano das Nações, CAN 2023, aqui na Costa do Marfim, este centro de imprensa instalado no Palácio da Cultura, em Abidjan, é um lugar que as portas não fecham. Durante todo o dia, jornalistas chegam à procura das credenciais para estarem preparados para a cobertura do evento, já no próximo sábado. Foram 5 mil pedidos de credenciais, foram 3 mil credenciais aprovadas e, neste momento, os jornalistas preparam as suas agendas. Aqui podemos ver muita animação, jornalistas chegam, contactos oficiais do comitê organizador e depois os jornalistas recebem suas credenciais que lhes permitam estar nos 6 estádios onde vai ser realizado o CAN 2023 e também tanto no centro de imprensa e em alguns lugares de acesso restrito ao público. Desde o centro de imprensa de Abidjan para a Voz da América em Washington, Álvaro Lugero Andrade. Início da cobertura do CAN 2023.
Tivemos aqui o Álvaro Lugero Andrade, que está em Abidjan, que vai cobrir o Campeonato Africano de Nações. Outra presença nossa é do nosso correspondente Alfredo Júnior. Os dois vão trazer aquilo que serão as incidências da participação dos países africanos de língua portuguesa neste campeonato que decorre em Abidjan, na Costa do Marfim, ou Côte d'Ivoire, como eles próprios gostam de dizer. António Fumo é antigo futebolista moçambicano, vai conversar connosco sobre o desporto, sobre o Campeonato Africano de Nações. António Fumo, ao telefone, a partir de Maputo, Moçambique. Bem-vindo ao África Agora.
Boa noite, boa tarde, boa noite. Muito obrigado pela oportunidade. É sempre um prazer enorme falar de futebol, sobretudo numa situação dessas em que a África acolhe mais uma grande festa do futebol a nível do continente. Estamos a falar do evento mais expressivo futebolicamente a nível do continente.
António Fumo, são 24 equipas. Daqui a pouco vamos a Cabo Verde para ver a seleção cabo-verdiana e também as opiniões que têm em torno desta equipa, que é uma das favoritas, isto ao nível dos PALOPs. António Fumo, são 24 equipas, prémios milionários. Abidjan, pela reportagem que temos vindo a receber, a fervilhar. O que será, em 2-3 linhas, este campeonato africano de futebol?
Bom, primeiro é uma festa, não é? Porque pela primeira vez temos 24 equipes, repara que 54 países do continente têm e 16 é quase que descabido, não é? 16 apenas é um evento realizado com 16 seleções. televisão, o que fazia com que fossem as mesmas participantes, ganhavam os mesmos. E com a nova gestão da CAF, que fizemos com o novo elenco do Presidente Marcelo, alargou-se para 24. Agora há espaço para a entrada de novos atores que sempre estiveram perto e agora com esta oportunidade. Portanto, eu acho que o continente ganha com isso, a abrangência do ponto de vista de participações no que é o futebol de respeito, o continente também ganha com isso e a CAF dá aqui um sinal, se quisermos, um início de um desenvolvimento, de verdadeiro desenvolvimento do futebol africano, nunca a presença de respeito.
Obrigado, António Fumo. Voltamos já à conversa. Vamos antes a Cabo Verde. Este país participa pela quarta vez no Campeonato Africano de Nações, inserido no Grupo B, com o Egito, Gana e Moçambique. A seleção é constituída por uma maioria de jovens de fora do campeonato local. Reporta o Eugênio Teixeira.
Ora, reconhecendo o inegável contributo dado pela Seleção Nacional de Futebol na projeção do arquipélago, que tem como principal recurso o seu capital humano, o jovem desportista Elvis Neves defende maior aposta em termos de organização e financiamento do futebol e desporto interno no geral.
Hoje é uma seleção conhecida a nível do futebol internacional, mas podemos ver que ainda não refletiu a nível interno, porque falta ainda muita organização do futebol nacional. Quando falo de organização, falo de organização em termos de formação principalmente e também das equipas séniores. Para termos melhor organização, passa primeiro, principalmente pelas equipas chamadas, as equipas grandes do futebol nacional, começarem a pensar na formação de base. Essa formação de base também deve ser trabalhada da melhor forma pela Federação Cabo-Verdiana de Futebol. Começar a seleção de sub-17, seleção de sub-21, sub-20, sub-23, começar a participar nos campeonatos a nível do continente e não só. Seria importante porque estaríamos a promover os nossos jovens e estaríamos também a mostrar a qualidade que existe a nível interno.
O mesmo pensamento tem o jovem futebolista Patrick Lopes, que evolui no campeonato local de futebol na Ilha de Santiago.
Falta mais organização, mais investimento e a nível jovem, aqui temos e competição. Merecemos uma competição de mais nível mais alto e apostar mais nos jovens. E é isso, temos que apostar mais na equipa de Cabo Verde, porque e ultimamente temos vários títulos, e como o Milenense e a Milenense do São Vicente não tem participado na Liga dos Campeões de África. Isso é muito, muito doloroso.
Para o antigo técnico da Direção-Geral dos Desportos, Elis Gomes, a Seleção Nacional de Futebol tem sido um grande motor e fator de promoção do arquipélago e de unidade entre os cabo-verdianos residentes nas ilhas e na diáspora. Também defende o reforço do trabalho a nível interno.
A nossa seleção é composta por maior parte dos jogadores que estão na diáspora, mas uns que saíram de Cabo Verde foram a procurar uma vida melhor no futebol lá fora, não deixaram de participar na seleção e neste momento creio que se continuarmos a trabalhar internamente a nível das associações regionais, a nível das provas nacionais, vamos ter jogadores locais residentes também.
Arnaldo Barreto, dirigente esportivo, diz não ter dúvidas da grandeza do Campeonato Africano das Nações, competição que reúne os melhores craques do continente e que evolui nos principais campeonatos do mundo, daí a importância da competição que extravasa a esfera desportiva.
É bem visível que o futebol une as nações, porque ao entrar no campo esquecem das guerras entre os países irmãos e começam a jogar o futebol, e isso mostra uma união. Portanto, fazendo a união no futebol, vamos a melhores portos.
O Campeonato Africano das Nações, CAN 2024, que vai decorrer de 13 de janeiro a 11 de fevereiro na Costa do Marfim, reúne 24 seleções, com as presenças de 4 lusófonas, a saber Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau e Moçambique. Eugênio Teixeira, Voz da América.
Obrigado, Eugênio Teixeira. Será escusado dizer que Eugênio vai sim apoiar a sua equipa, que é Cabo Verde. Neste Campeonato Africano de Futebol, e voltamos à conversa com António Fumo, que é analista desportivo de Moçambique, estão presentes equipas da África Ocidental que fala português, o caso de Cabo Verde e Guiné-Bissau, e duas da África Austral que falam português, que é Angola e Moçambique. António Fumo, isto é sinal do crescimento do futebol destes países que muitas vezes são invisíveis ou não?
Bom, até certo ponto, sim, é crescimento, sobretudo para os países de língua oficial portuguesa, não é? Repara que no passado recente era Moçambique e Angola que disputavam isso, e era uma equipa que estava muito forte, porque se olharmos como esteve a ouvir na reportagem, dos quatro que estão, ou seja, dos países nos últimos, ou seja, falantes de português a nível do continente, Moçambique e Angola são os que têm campeonatos regulares e andam nas competições internacionais, africanas, a nível de clubes. E, no entanto, se conseguíssemos ter Cabo Verde, a Guiné, São Tomé, garantidamente que a presença, a experiência, as vivências do futebol africano seriam maiores nesses países e estaremos mais perto das qualificações, não apenas Angola e Moçambique. Hoje temos esses dois, Cabo Verde e a Guiné, que através, digamos, da recuperação dos seus ativos, dos seus filhos nascidos na diáspora, residentes na diáspora, fazem-se presente com regularidade, o que já é muito bom. Temos que dar agora um segundo passo, que é passar para a fase seguinte e disputar, digamos, as decisões deste campeonato. Portanto, atenção, do ponto de vista qualitativo, a Guiné, Cabo Verde, estamos a falar de jogadores que cresceram, aprenderam o ABC do futebol na Europa, são jogadores que têm a cultura futebolística, digamos, europeia, estando em África, estão a trazer para casa aquilo que eles foram aprender. Eu acho que esses dois conjuntos estão muito fortes nesse aspecto. Mas não basta ter o lado competitivo forte sem ter, digamos, toda uma estrutura organizacional que possa responder o nível de exigências, por exemplo, de uma competição como esta. Razão para a qual os gigantes como o Egito, o Camarões, o Côte d'Ivoire e tantos outros, quando perdem em campo, ou seja, quando não conseguem justificar em campo, vêm ao de cima, digamos, a maturidade, a experiência e, até certo ponto, o nível de organização que eles têm para gerir uma pressão que se coloca a este nível. Ganhamos sim, é verdade, respondendo diretamente à questão, ganha sim, é uma evolução para a África, são novos atores que conseguem manter a regularidade na participação. Pese embora em alguns anos de aparecimento nessas aparições de Moçambique e Angola, por força, digamos, desta questão estrutural do ponto de vista de organização, que ficou beliscada, perderam um bocadinho o poder competitivo a nível dos clubes e não tendo muitos jogadores na diáspora, refletiu imediatamente. Não se conseguia ou não conseguem garantir essa regularidade. Esperemos agora que, por exemplo, Moçambique já tem um bom número de jogadores saídos do seu campeonato interno para a diáspora, o mesmo que acontece com Angola, diferente do que acontece com a Guiné e Cabo Verde e ainda São Tomé, que está aí a caminho.
Que possibilidades têm esses palopes? Esta foi uma questão que colocamos a Lúcio Antunes, antigo selecionador de Cabo Verde, e ele assim responde. Continuamos no nosso programa, que é o África Agora. Estamos à conversa com o analista desportivo moçambicano, que é António Fumo. E vamos agora ao encontro numa gravação que tivemos com Lúcio Antunes, que é antigo selecionador de Cabo Verde, que responde a uma questão que colocamos: que possibilidades têm esses palopes, país africano de língua portuguesa, que participam neste Campeonato Africano de Futebol em Abidjan, na Costa do Marfim?
Importante para as equipas lusófonas. É claro que o formato também da competição é diferente do que era em 2013. Antigamente éramos 16 equipas, agora são 24, então há mais possibilidades de equipas lusófonas participarem nessa prova. Se calhar daqui a 2, 4 ou 6 anos, se calhar vamos ter mais. Se calhar vamos ter mais porque o formato poderá ser diferente também daqui a alguns anos. É importante para os jogadores, é importante para os treinadores, é importante para os países, para as federações. Os prémios são melhores, as federações podem com isso também investir mais nas infraestruturas, investir mais nos quadros competitivos nacionais, são mais prémios para os jogadores, para os treinadores, e é uma montra também, um leque mais alargado de países e de jogadores a serem recrutados pelas grandes seleções, pelas grandes competições a nível da Europa e a nível do mundo. Portanto, são perspectivas que se abrem para as pessoas que estão agora ligadas às seleções lusófonas e, oxalá, que consigam, pelo menos, passar à próxima fase. Porque, realmente, eu, na minha ótica, realmente a prova vai começar a partir dos oitavos de final.
A opinião aqui do Lúcio Antunes, que treinou o Cabo Verde, para ele o campeonato vai iniciar a partir dos oitavos. António Fumo, fala-se muito desta questão de grupos de morte. A Guiné-Bissau está no grupo A com a Nigéria, Costa de Marfim e Guiné Equatorial, Moçambique e Cabo Verde no grupo B com os colossos Egito e Gana e Angola no grupo D com Argélia, Burkina Faso e Mauritânia. Que possibilidades, já na tua ótica, têm estes países, alguns em grupos algo complicados?
Bom, temos partido de um pressuposto, que olha, as assimetrias dos intervalos têm dúvidas entre esses conjuntos. Vou dar um exemplo. O Egito é poderoso. A expressão correta é mesmo essa. Poderoso é Egito. Mas o seu último título foi ganho há 10 anos. E, no entanto, foi ganho em 2010. De lá para cá, muita coisa aconteceu. A Guiné conseguiu regularidade, Cabo Verde conseguiu regularidade da participação. Na verdade, nos primeiros anos, no tempo ainda de Lúcio Antunes, por exemplo, o Lúcio dizia que, olha, não há aqui nenhuma preferência para Cabo Verde, aqui para desfrutar o momento. E a equipe deu réplica, boa réplica, e esteve muito bem. Portanto, mas essas participações, de um tempo a esta parte, já não podem ser apenas de ganhar experiência. O futebol é muito disto. Onde não se espera muito, ganhar-se alguma coisa e conseguir-se fazer espantar o mundo. O futebol é fértil, é muito fértil de surpresas. E porque surpresas por trás, não se espera muito, por exemplo, do Moçambique, do Maguiné, do Cabo Verde, mas são equipes que estão lá, que têm qualidades e podem aproveitar as oportunidades em função do que os comportamentos adversários podem habitar de partida a partida. E que também conta com a tal experiência do ponto de vista organizacional. Porque em algum momento ela até é chamada para poder gerir a carga emocional, a logística, tudo o que anda em volta de um evento desta natureza. Tem hipótese, sim, estas seleções dos palopos. Hoje o Paguiné, ela é muito forte também. Cabo Verde está bem, mesmo Moçambique, que está aqui com uma geração de jogadores que vêm todos da Europa. E com a redução dessas assimetrias, é verdade que quando tu vais para um evento desses, não podes olhar muito a questão de evitar alguns adversários. É um bocadinho falsa, porque, olha, passaste para lá, tens que jogar com qualquer um. Calhou-te o Egito, seja no primeiro jogo ou no jogo da final, é o Egito, vai ser sempre perigoso, portanto tens que preparar. Estar com uma equipa com capacidade de umbriar com os melhores. Estamos no evento com os melhores do continente, portanto, fazemos parte dos melhores do continente. Há aqueles tradicionalmente qualidade, por causa do histórico que foram construindo com o andar do tempo, também com os formatos, como disse o Luciano Antunes, os formatos antigos, favoreciam alguns países, sobretudo os mais antigos na participação no CAN. Mas hoje, estes formatos criam aqui abertura para que todos os outros sonhem. Tal como aconteceu no campeonato passado, que foi cheio de surpresas, podemos também esperar surpresas nesse campeonato, sobretudo com essas participações dos outros.
António, neste futebol há também política, há também críticas à gestão, e uma das questões que se agora levanta muito tem a ver com o calendário do CAN, havendo jogadores que jogam na Europa que não podem representar as suas seleções. O que é que, na tua opinião, como conhecedor de desporto, poderia ser feito?
Bom, eu acho que a CAF, esta nova CAF, na gestão, na versão do presidente Monsef, já começa a conectar-se com o resto do mundo do ponto de vista de atualização e uniformização de vários aspectos. Já foi colocada à mesa esta questão do calendário do CAN e houve quase que imposição do outro lado no sentido de mudar o calendário para uniformizar com os demais campeonatos continentais. Sim, está na mesa da CAF, mas esta é a garantia da CAF que seria agora em janeiro. O que isso significa? Há maior preocupação, como sabe, a África alimenta vários clubes a nível do mundo e há uma preocupação maior em ter os jogadores a competir nos seus campeonatos e quando há esta paragem para as seleções, a FIFA, por obrigatoriedade, os clubes não têm como impedir, soltam os jogadores. Há situações em que encontram até as manhas de continuar com os jogadores, simulação de lesões e depois os jogadores aparecem a jogar, mas em federações estruturadas, organizadas, isso não tem como acontecer. Ou esse jogador abdica da seleção, ou esse jogador reconhece o valor. Se bem que uma seleção é o ponto mais alto da carreira de um jogador representando a seleção. Por mais que esteja no maior clube do mundo, quando ele não representa a sua seleção, tem aqui alguns pontos a menos na sua carreira. E, portanto, a CAF, eu acho que caminha para um futuro muito próximo de uniformização. É possível colocar este calendário se a nível dos continentes já está em marcha, a nível do continente já está em marcha a uniformização do calendário competitivo. Há países que vão ter alguma dificuldade, como no caso de Moçambique, que ainda está no formato do ano civil, mas isto é uma questão de tempo. A CAF tem um plano de a médio e curto prazo estar todo o calendário uniformizado. E assim sendo, não sobrará outra forma senão ter a competição a ser disputada num período em que favorece aos clubes e clubes da Europa. Atenção aqui, a CAF ao fazer isso não pode olhar para a dependência, ou seja, para o maior objetivo satisfazer os clubes europeus. Não, tem que olhar para a sua programação e vários aspectos relacionados com o continente. Porque repara, o Mundial de Qatar também sofreu, digamos, alterações. O calendário normal do Mundial é uma crise de defesa da Europa. Mas porque o Qatar não oferecia aquelas condições, foi estudado propriamente, foi aprovado, que aconteceu no período que aconteceu. É possível, desde que os estudos, as propostas sejam fundamentadas e que tenham, digamos, tragam ganhos para todos os partes.
Outra questão que merece reflexão aqui, António Fumo, é o que foi levantado pelos entrevistados de Eugênio Teixeira em Cabo Verde, que dizem que celebram esta seleção que traz resultados, é a quarta vez que vai ao Campeonato Africano, mas criticam o facto de ser uma seleção em mais de 90% constituída por jogadores da diáspora cabo-verdiana. Cabo Verde tem cidadãos em todo o mundo e que dizem que não reflete até certo ponto o futebol local. Será que os países podem aproveitar esta energia do CAN para revitalizar o seu futebol e não apenas ficar no lado de celebrar vitórias com seleções e o futebol local a não avançar?
Bom, é esta a questão da estrutura. Cabo Verde, a Guiné, e agora são também, como os Camarões, Costa de Marfim, tantos países africanos. O que fizeram foi corta-mato. O que significa isto? Nós temos representantes, temos filhos, nascidos na Europa, ou residentes na Europa, ou na América, vamos já buscados para preparar a seleção. Tudo bem, uma coisa é a seleção. Esses resultados da seleção são resultados do trabalho que é feito para concentrar os jogadores espalhados pelo mundo. Sai bem quando se ganha, mas há um ganho maior que se pode ter, que é aproveitar isso para trazer uma imagem real do seu futebol. Um exemplo. Enquanto, pois a independência, Moçambique e Angola, vou falar de Moçambique especificamente, o ponto mais alto do futebol moçambicano foi nos anos 96, 97, 98, 99. Por que isso aconteceu? Nessa altura, os grandes clubes moçambicanos estavam nas grandes decisões, nos grandes campeonatos a nível de clubes em África. Uhum. Eu tinha nessa altura Moçambique dois jogadores que vinham da Europa, que jogavam na Europa. 90% da seleção, 95%, era toda feita por jogadores daqui do campeonato local. Acho que tinham várias experiências a nível de clubes nas competições internacionais e quando fossem à seleção emprestavam uma qualidade tremenda. E agora, quando perdeu-se a capacidade de participar regularmente nas competições africanas a nível de clube, as seleções também foram desaparecendo. E investe-se no sentido contrário, que é colocar os jogadores na diáspora a partir do campeonato local. Faz o mesmo Angola, coloca jogadores na diáspora, exporta jogadores a partir do campeonato local. O que já não acontece, por exemplo, na Guiné e Cabo Verde. Apesar de a Guiné ter um movimento muito grande de escolas de formação de jogadores, tenho acompanhado, e agora está massificado. Mas é o projeto federativo, o projeto do governo tem que olhar para isto. Usar o momento da seleção com esta ligação com os campeões na diáspora, que é para reestruturar internamente o futebol. Termos, por exemplo, no cano interno dos jogadores que militam em África, uma Guiné, Cabo Verde, São Tomé, Moçambique e Angola já estão lá, porque os seus campeonatos têm essa regularidade e conseguem alguma competição lá. Cabo Verde tem um campeonato regular, a Guiné também tem um campeonato regular, mas os clubes têm que se estabilizar mais, que é para poder ter uma seleção forte que espelhe aquilo que acontece no país, no país versus continente. E isso prejudica, de facto, mas se a federação, se o governo tivesse preocupado com um projeto de desenvolvimento de futebol, estaria a olhar, a casar, ou seja, de forma paralela, o que a seleção faz como resultado do scouting na diáspora, e reestruturar o futebol interno para que não deixe, ou para que acompanhe os passos, por exemplo, a CAF está aqui a dar. Esta é uma mensagem muito clara e eu acho que a Guiné tem matéria-prima para isso, o Cabo Verde também tem matéria-prima, porque tem lá campeonatos regulares e já alguns jogadores saem. A BBA da companhia que é alguns jogadores que saiu voltou da Europa para jogar em Cabo Verde. E da Guiné, então acompanha muitos jogadores que saem da Guiné para jogar nos campeonatos europeus. E isso tem que ser maximizado.
António Fumo, temos mais dois minutos para a nossa conversa. Pode este campeonato africano de futebol ajudar a unir povos, promover o conhecimento entre os africanos, numa situação em que muitas vezes se jogam seleções ou equipas locais, o público não vai? Qual é que é a sua leitura, mesmo para terminar o programa?
Bom, a leitura é muito simples. A CAF já deu os primeiros passos. Por exemplo, com esta dos dinheiros. A distribuição de dinheiro foi uma das apostas no elenco, neste elenco de Mocep, e estão aí a circular. É muito pouco, sim, mas é um passo. Repara que os gigantes da África investiram para chegar até aqui, ou se para passar a chegar até a final, vão investir quase o dobro, o triplo desses milhões. Mas é um passo para a distribuição dos dinheiros do futebol. É bom. Agora, o que, é que se ganha nos países participantes, sobretudo no país anfitrião? Neste momento, sinto que o país anfitrião é o mais ganhador, é o que ganha mais, porque na cultura, na infraestrutura, em todos os aspectos da esfera do país, económica, social, cultural, ganha, porque é anfitrião. Neste momento, o comércio cresce, há muito dinheiro que circula lá. Mas agora, por que os países africanos não acompanham o resultado, ou seja, as pretensões da CAF de industrialização imediata do futebol, eles não ganham diretamente. Porque todos os outros 24 países vão ganhar,
segundos,
em seus países, e sim.
Ficou essencial da conversa com o António Fumo a dizer aqui no final que os países africanos devem capitalizar estes eventos a nível das suas economias e também para o conhecimento dos seus povos. E assim aconteceu mais um África Agora, aqui na Voz da América, Bárbara Ferreira Santos Urielzu. Tivemos como convidado António Fumo, analista desportivo de Moçambique, falando do futebol do continente. Eu sou o Amancio Miguel, o África Agora volta para a semana com mais um tema da atualidade do continente africano. Até para a semana.
partir de Washington, D.C., esta é a Voz da América na sua emissão em português, neste dia 12 de janeiro de 2024. São 12 horas e 30 aqui na capital.